Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um O Minho em antena. O reitor da Universidade do Minho, Pedro Areses, vai assumir a vice-presidência do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. O grupo passará a ser presidido por Luís Ferreira, da Universidade de Lisboa. A eleição decorreu na passada quarta-feira, na reunião plenária realizada na Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Luís Ferreira sucede assim a Paulo Ferreira, reitor da Universidade de Aveiro, que exerceu funções como presidente do grupo desde 2023. A tomada de posse está agendada para a próxima reunião plenária do órgão, a realizar no dia 11 de maio na Universidade de Évora.
O Minho em antena.
O presidente da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política da Universidade do Minho, Luís Aguiar Conraria, vai integrar a equipa de conselheiros do Presidente da República. O economista e professor catedrático junta-se assim a João Miguel Coelho, ex-vice da ANACOM, e o economista Jorge Marrão. Com estas escolhas, António José Seguro quer atenções viradas para a situação económica e das finanças públicas do país, mas também o acompanhamento da reconstrução das zonas afetadas na região centro e a execução do PRR e do PTRR, segundo apurou a Rádio Renascença.
O Minho em antena.
Cada vez mais perto da maioridade, a celebração do 17º aniversário da Escola de Psicologia da Universidade do Minho serviu para assinalar o trabalho desenvolvido e, acima de tudo, para perspectivar a atividade futura. Certo é que impactar a sociedade serve como eixo central, seja nestes 17 anos ou nos que se avizinham. A garantia deixada pelo presidente da Unidade Orgânica, Pedro Rosário, em declarações à RUM, explica as diferentes formas como a EPSI pode servir a comunidade.
Nós chegamos às pessoas em três vertentes. Na vertente da investigação, e que produzimos investigação, que é muitíssimo importante, que avança a sociedade, avança o conhecimento, e, portanto, chegamos às pessoas no ensino, portanto, treinamos as novas gerações de psicólogos para que verdadeiramente saiam daqui com mobilados muito bem para poderem ajudar depois no seu trabalho profissional, seja onde seja, e depois na interação com a sociedade, em que nós ajudamos as pessoas, não só nas consultas, mas também na consultadoria, no apoio à comunidade, não é? Portanto, essas são as três vertentes que estruturam o serviço da Escola de Psicologia.
A vice-reitora para a Educação e Organização Académica, Cristina Dias, fez questão de ressalvar o apoio prestado pela Escola de Psicologia em várias vertentes sociais.
Destaco esta interação com a sociedade porque, de facto, há determinadas áreas em que eu acho que a psicologia será muito relevante do ponto de vista do bem-estar, da saúde mental, da questão do envelhecimento, de todas as ligações ligadas com a justiça e a proteção das vítimas, até novas temáticas ligadas com a inteligência artificial, em que quer o ensino, quer a investigação da psicologia vão ter um impacto forte depois nesta aplicação e nesta interação com a sociedade.
Ouvimos a vice-reitora Cristina Dias e o presidente da Escola de Psicologia da Universidade do Minho no 17º aniversário da Unidade Orgânica. Trata-se da mais nova das escolas e institutos do Minho, na qual estão inscritos perto de 740 alunos, distribuídos por 6 mestrados, um doutoramento com 7 especialidades e pela licenciatura em Psicologia.
O Minho em antena.
O pavilhão desportivo do campus de Azurém transformou-se na semana passada num centro de recrutamento para o setor tecnológico. A feira de emprego do TSE2Market colocou frente a frente cerca de 20 empresas e centenas de estudantes de sistemas de informação da Universidade do Minho. O objetivo, segundo a presidente do Núcleo de Estudantes de Sistemas de Informação, Bruna Carvalho, passou por garantir que os alunos aproveitassem este contacto direto com as empresas para conhecerem as oportunidades reais que os esperam pós-universidade.
Nosso objetivo é que os nossos alunos tenham uma experiência e percebam mais sobre o que a universidade lhes pode trazer. O TSE2Market tenciona que os alunos se aproximem muito das empresas que lhes vão dar a oportunidade pós-universidade e com o que eles vão aprender nas cadeiras, e também haver aqui momentos de descontração para que eles possam saber e perceber que não é só estudar e não é só depois o trabalhar. Existem muitas mais coisas que eles podem desenvolver e vai potencialmente ajudar no futuro e no trabalho, por isso é que nós temos temos sessões motivacionais, sessões humorísticas pelo meio, temos workshops para complementar o que os nossos cursos têm para oferecer, mesas redondas para que eles participem das discussões atuais.
A procura de mestrados e do primeiro emprego dominou as conversas com os recrutadores.
Vamos procurar oportunidades agora para o fim da nossa vida aqui na Universidade e também para o início do mercado de trabalho, conhecer que opções aqui há para nós e também saber o que nos espera, por assim dizer.
Acho que é conhecer um bocado as empresas e tentar perceber também estágios. Acho que é importante informar-me sobre mestrados que eu possa vir a fazer para enriquecer o meu currículo.
Mesmo oportunidades de emprego, se há algum estágios que podemos depois para passar para emprego mesmo na empresa, basicamente acho que é o maior interesse, considerando que estamos no final do mestrado.
É estar mais por dentro do mercado de trabalho, o que é que nos poderá esperar, também perceber mais as áreas de interesse que tem mais neste momento, qual é que será o nosso futuro mesmo mais em concreto.
Com 400 inscritos e 20 empresas a recrutar, a Feira de Emprego do TSE to Market promoveu uma ligação entre a academia e o mercado de trabalho.
O Minho em Antena.
Investigadores do Centro de Química da Universidade do Minho estão a desenvolver embalagens inteligentes capazes de avisar o consumidor em tempo real sobre o estado de conservação dos alimentos. O projeto foca-se na criação de sensores óticos sustentáveis que reagem a variações no ambiente. A investigadora responsável, Daniela Correia, explica que estas alterações refletem numa mudança de cor no material, servindo de alerta visual.
O objetivo será então desenvolver materiais que têm esta capacidade óptica, ou seja, esta capacidade de mudança de cor. O consumidor tirar há aqui um indicador visual. Se o alimento, por exemplo, não estiver armazenado nas condições ótimas, nós teremos um sensor impregnado na embalagem, na superfície da embalagem, que faça algum tipo de variação, por exemplo, a temperatura, e ele irá mudar de cor.
A componente ecológica é um dos grandes pilares desta investigação. Ao recorrer a polímeros de base natural, como a celulose, a equipa procura soluções que permitam uma reutilização eficaz, combatendo de frente a acumulação de lixo tecnológico.
Ao combater ou tentarmos combater o impacto ambiental, porque efetivamente todos os anos são descartados milhões de dispositivos que têm impacto negativo então, no ambiente, então nós queremos também, após a implementação destes sensores, estudar a sua reutilização. Não haver logo o descarte, mas podermos reutilizar este tipo de dispositivos. E então estamos a contribuir também para esta redução do impacto negativo no ambiente.
A versatilidade destes novos materiais abre também portas a outras áreas de ponta. A cientista revela que esta mesma uma tecnologia já está a ser aplicada, por exemplo, na chamada agricultura 4.0.
Nós temos um estudo em que demonstramos que é possível medir em campo a umidade de um solo através de um material que tem esta capacidade de resposta óptica, ou seja, exibe uma mudança de cor se o solo tiver uma determinada percentagem de umidade. Isto facilita, por exemplo, questões ligadas à agricultura, de será que o solo está umedecido adequadamente ou não. Isto depois também levanta outras questões que também gostaria de adressar, nomeadamente a contaminação dos solos, ou seja, se a pessoa quiser saber em tempo real se um determinado solo está contaminado, se tem os nutrientes adequados.
Daniela Correia, do Centro de Química da Universidade do Minho. A investigação arrancou em julho do ano passado e junta num consórcio a Universidade do Minho, o IPCA e o CENTI, que ficará responsável pela escalabilidade do processo através de tecnologias de impressão. A equipa aponta para 2028 como data limite para ter a garantia de que estes novos sensores possam ser produzidos à escala industrial. A entrevista completa ao Minho IID pode ser ouvida agora em podcast no site rum.pt.
O Minho em Antena.
Na segunda semana dos Campeonatos Nacionais Universitários, a AAU Minho entra em campo com duas modalidades, voleibol feminino e handball masculino, duas equipas que trazem consigo na bagagem o título de 2025. As expectativas para a vice-presidente do Departamento Desportivo da AAU Minho, Mariana Mota, estão altas.
Esta semana temos o handball masculino e o voleibol feminino, que o ano passado foram ambos campeões. Portanto, esperemos que este ano seja para manter o handball masculino pela 8ª vez e o voleibol feminino mais uma vez. Temos as expectativas altas para as equipas esta semana e pronto, as expectativas são que elas consigam manter e consigam trazer para casa mais duas medalhas de ouro.
Tanto o voleibol feminino como o handball masculino já arrancaram a sua participação na edição de 2026 dos Campeonatos Nacionais Universitários. A equipa de handball tem dominado a competição nos últimos anos e joga esta semana a possibilidade de quebrar um novo recorde, conquistar o 8º título nacional consecutivo e estabelecer assim a maior sequência de troféus universitários de sempre na modalidade. Já a primeira semana de competição nos sénios culminou no ouro da equipa feminina de handball, ainda com destaque para o futebol de 11 masculino, que conquistou a medalha de bronze, e o voleibol masculino, que terminou a prova no quarto lugar da classificação. Mariana Mota elogia a prestação de todos os atletas minhotos, que já concluíram a sua participação.
Na primeira semana tivemos 4 equipas, o handball feminino conseguiu pela 4ª vez o primeiro lugar, que era o expectável, e estamos muito felizes que tenham conseguido concretizar esse sonho delas. Depois o nosso futebol de 11 conseguiu a medalha de 3º lugar e achavam que não iam conseguir passar a fase de grupos, mas mesmo assim passaram e conseguiram uma medalha. E depois o vôlei masculino ficou em 4º lugar e o basquete masculino é que não conseguiu passar a fase de grupos, mas tiveram todos muito bem, foi apenas uma questão de pontuação e infelizmente não conseguiram passar. Estamos muito felizes com todos os resultados e com a performance de todos os atletas, tiveram todos muito bem.
Mariana Mota, vice-presidente do Departamento Desportivo da AAUMIN, sobre a participação minhota nos campeonatos nacionais universitários. A maior competição de desporto do ensino superior decorre até sexta-feira, dia 24.
O Minho em Antena.
Está lançado o cartaz para a edição de 2026 das monumentais festas do Enterro da Gata, numa conferência de imprensa no Café Concerto Room by Mavi. O momento contou com a presença dos Dilema, que atuam na primeira noite de concertos e celebram 30 anos de carreira. Nos estúdios da Room, a vice-presidente do Departamento Recreativo, Inês Fernandes, revelou o cartaz completo das festividades académicas agendadas para maio no Fórum Braga.
Para além da novidade de que temos um dia extra este ano no cartaz, que é um segundo sábado, dia 16 de maio, temos ainda um nome por revelar neste mesmo dia, que é Wet Bad Gang. Na última noite temos também Chico da Tina, que também é um nome já conhecido da casa. Temos Easy Yuri nesse dia e posso falar também um bocadinho dos outros dias. Começamos a semana do Enterro da Gata no primeiro sábado com 4h30, dia Lema. O domingo é o nosso tradicional dia dos grupos culturais, temos as nossas tunas e outros grupos culturais também a atuar. Segunda, Spama Trincana e Joint One Young Juice. Temos também Prof Jam, temos Kim Barreiros na quarta-feira, no dia do cortejo académico. Temos Blue Eye, Boy Teddy, Bispo e Hybrid Theory na sexta-feira.
Ainda sobre as monumentais festas do Enterro da Gata, sabe-se já que as celebrações vão custar pela primeira vez na história mais de 1 milhão de euros. O orçamento recorde foi assumido pela Associação Académica da Universidade do Minho para a edição de 2026, que decorre de 8 a 16 de maio e conta com uma inédita 8ª noite de concertos no Fórum Braga. Com uma lotação que pode chegar às 14 mil pessoas por noite no recinto exterior, o presidente da AAUMIN, Luís Guedes, admite que este é um marco financeiro histórico para a estrutura estudantil, esperando que as receitas acompanhem este all-in.
Este ano será, tenho de verificar o historial que temos do passado, mas acho que vamos atravessar 1 milhão este ano, sim. Quero dizer pela primeira vez, mas não tenho a certeza, tenho de ver os enterros mais antigos, mas tenho a ideia que acho que é a primeira vez que vamos ultrapassar aqui 1 milhão de investimentos. Obviamente esperamos que a receita também ultrapasse esse 1 milhão, com uma margem confortável para fazer jus aos encargos e a tudo o que temos de suportar.
Para garantir o retorno, a estrutura estudantil aposta na atração da cidade e não apenas dos estudantes, mas a Academia não esquece a sua gênese reivindicativa. O tema deste ano, A Gata Disparatada, traz uma imagem gráfica dura e apocalíptica que Luís Guedes explica ser um espelho da atual instabilidade mundial.
A gata está a ler um jornal sentada e por trás de si uma janela com cenário apocalíptico, pós-guerra ou durante guerra, depende da interpretação, e o jornal vai elencar algumas das manchetes que nós queremos trazer para cima da mesa, sempre com aquele tom satírico da gata, mas é verdade que o tema é mesmo A Gata Disparatada, aqui numa ótica de fazer uma alusão à guerra, do disparar e do disparatado, por causa de algumas das decisões que têm sido vistas nos últimos tempos neste panorama internacional.
Um dos grandes objetivos passa por quebrar barreiras e atrair um público que vá muito além da comunidade académica. A AAUMIN aposta em aproximar o evento da cidade e juntar várias gerações no mesmo recinto, reforça o dirigente estudantil.
Mas queremos mesmo muito ter mais cidade connosco e conseguir mostrar aquilo que é um evento que na prática não deve assustar os mais velhos, não deve impedir a aproximação, é um evento que deve juntar gerações e como sempre foi o Enterro da Gata e as queimas das fitas em geral pelo país fora, acabam por conseguir juntar gerações e é isso que nós queremos também trazer com estes artistas.
Com um investimento recorde superior a 1 milhão de euros para a edição de 2026, há também uma operação logística que vai mobilizar cerca de 400 pessoas a trabalhar por noite.
O Minho em Antena.
O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, visita a reitoria da Universidade do Minho, em Braga, esta terça-feira. O chefe de Estado, recebido pelo reitor Pedro Areses, vai conversar com estudantes e investigadores cabo-verdianos que frequentam a Academia Minhota. A missão diplomática de José Maria Neves insere-se na sua presidência diáspora na região norte de Portugal, que decorre até 25 de abril e tem o apoio da Embaixada de Cabo Verde em Portugal.
O Minho em Antena.
Decorre esta terça-feira, no edifício 2 do campus de Gualtar, em Braga, a Feira do Voluntariado, um evento que pretende promover o envolvimento cívico, aproximar estudantes, comunidade académica e entidades da região às diversas oportunidades de voluntariado existentes. Decorre no Hall Nave Central, onde estarão dezenas de bancas informativas de entidades que se associam a este evento, nomeadamente organizações de cariz social e humanitário.
O Minho em Antena.
E para fechar, está a decorrer desde segunda-feira a 6ª edição das Jornadas de Psicologia da Universidade do Minho. O programa prossegue até quarta-feira com palestras, mesas redondas, conversas, workshops e outras atividades. A organização está a cabo da Associação de Estudantes de Psicologia da Universidade do Minho. E assim que termino o Minho em Antena desta semana, a atualidade académica segue em permanente atualização, tanto na antena da Universitária como no site rumo.pt. Continuação de uma boa semana.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.